Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Ujoni, o seu host. Estou aqui com nada mais, nada menos que o leitor mais emocionado de todos os tempos, o Lucas Dude. Hoje, Andrezinho, estaremos aqui para comentar os mangás que mais marcaram e transformaram as nossas vidas. É profundo isso, né? Talvez seja um título meio chamativo, escandaloso, mas o pessoal vai entender ao longo do episódio.
É verdade, hein? Mas é assim, ó, escandaloso, escrachado, mas ó, é verdade, porque assim... Se o Dude fazer o que ele prometeu pra mim aqui, porque eu falei assim, ó, no pré-cast aqui, eu falei, Dude, eu vou longe, tá? E o Dude falou assim, eu duvido tu ir mais longe que eu. Eu fiquei, meu Deus, então hoje a gente vai viajar, bicho.
Os caras vão vir, não, depois de ler esse mangá, eu doei todos os meus móveis e meu dinheiro pra caridade e comecei a andar que nem um nômade. É, mano.
Pô, muito bom, cara. Com certeza tem alguém... aí que realmente mudou, tipo assim, ó, 880 a vida depois de alguma leitura de mangá, hein, Dude? O que que tu acha? É possível, né,
cara? Eu acho que com certeza, por causa que, querendo ou não, se a gente for fazer um parâmetro com animes, muitas pessoas assistem animes e, obviamente, tem uma interpretação e uma mensagem a ser passada que o cara acaba levando pra vida, né? Então, eu acho que o mangá não é diferente disso, né? Até histórias em quadrinhos também, acontece muito isso. Mas, na minha concepção, mangás acontecem mais porque são histórias um pouco mais diferentes uma das outras, né? HQs, na sua grande maioria, elas tendem a repetir o mesmo personagem e o mesmo tipo de história. Falando de HQ, não me reitei, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né?
Tocou no
vespeiro. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito possível. Até por causa que a gente vê muitos gêneros de dramas de mangá, né, velho? Que trazem lições de vida ou trazem reflexões sobre o tipo.
Da hora, cara. É, realmente, os mangás, eles, pelo menos os populares, né, o que cai aí na mídia, eles têm uma diversificação, assim, uma variedade realmente maior, pra mim, pelo menos, do que até mesmo de, sei lá, a maioria não só das HQs, mas quando a gente olha pra até séries, e filmes que são mais populares, a gente vê que mangás, eles... e, por consequência, animes, eles têm uma versatilidade muito maior. Parece que os autores estão dispostos a arriscar um pouco mais. E por isso que a gente vê umas coisas muito loucas e muito diferentes, assim.
Tipo, você cai da máquina de tipo refrigerante.
Isso. Tipo, é o que veio na minha cabeça enquanto eu falava,
talvez, às vezes,
tá?
Eles vão longe demais, né? Talvez, às vezes, eles tentam sair tão fora da bolha que os caras acabam, tipo, sei lá, em outra galáxia.
Mas, bom, a gente também não pode ser totalmente generalista aqui, porque, obviamente, existem muitas séries e, inclusive, HQs que... vão contra o que a gente acabou de falar, mas claro, a gente é rato de mangá, rato de anime, então a gente vai falar bem dos animes e dos mangá aqui também. Faz parte do Cúpula Cash, faz parte da rotina. Além disso, outra coisa que é rotina é avaliar o nosso podcast lá no feed do Cúpula Cash, Dude. Sabe por quê? Que quem fazer isso, cara, vai estar mudando a nossa vida também, cara.
Caraca! Não, esse cara é bom. Esse cara é bom.
O cara vai estar mudando demais, cara. O cara vai lá, ele vai abrir o feed do Cúpula Cast, botar lá 5 estrelinhas pro nosso programa. E ele vai ajudar o Cúpula Cast a chegar em mais pessoas e, por consequência, mudar mais vidas, cara. Olha aí, cara.
Meu que grande Deus. Impacto, né?
A cabeça tá explodindo demais.
Sabe o que eu fico pensando? Fico pensando às vezes. Eu fico pensando que o pessoal que escuta o programa, ele acha que a gente vem já com a colinha pra fazer a chamada das estrelas do Spotify, já tudo planejado, né? Os caras não têm a menor ideia, que é tudo tipo, mano, vem na hora e casado com o tema, sabe?
Olha, se bem que tem uns aí que isso fica muito ruim, então acho que entrega que é na hora. Porque tem uns.
Será,
que
mano? Fica, nossa, eu acho todos muito bons, mano. Será que é o
será?
Meu.
Pô, justo. Eu vou contigo. Eu confio que a maioria.
São criativos. Passa, não dá pra dizer que não são.
A maioria passa de ano, vai? A maioria passa de ano.
Um setezinho na média ali, dá pra dar. De cada 10, 7 sai legal.
Muito bom. Mas falando sério, gente, de verdade, vão lá, avaliem o CúpulaCast. Depois que a gente começou a pedir um pouquinho mais aqui, realmente deu pra ver balançando o número lá. Então, cara, se você não tirou um tempinho pra fazer isso ainda, vai lá, avalia, porque isso de fato ajuda o CúpulaCast a chegar em mais pessoas e, não ironicamente, pode ajudar o CúpulaCast a mudar a vida de mais pessoas. A gente teve uns comentários muito legais, a gente postou recentemente um episódio de comentário e, cara, teve gente realmente abrindo o coração, assim, dizendo, cara, tava passando por uma época muito difícil, ouvi o CúpulaCast por vários dias e vocês viraram meio que meus amigos. E isso, cara...
Bom demais, mano.
E se o cara não viesse falar isso pra mim e pro Dude, cara, a gente nunca ia saber, bicho.
Isso é verdade, isso é verdade.
Tá ligado? E a gente tava lá ajudando o cara, tá ligado? Muito foda isso.
É porque geralmente, cara, quem faz mais barulho é quem geralmente às vezes quer xingar, né? Geralmente quem tá curtindo e tá aproveitando, não, às vezes não
olha
comenta,
aí,
só escuta, né?
É verdade. Então quer dizer que todos os nossos ouvintes nos adoram, né? Porque a gente não tem tantos comentários negativos assim. Na verdade, a gente tem muito pouco. Então quer dizer que a gente incomoda pouco. A gente vai incomodar mais, Dude? Será?
É, então talvez o segredo seja incomodar mais, velho. Se bem que depois do episódio lá de Boruto, acho que alguns se sentiram incomodados, né?
Vamos ver.
Talvez.
Vamos ver, vamos ver. Se não pintar nenhum comentário aí, até lá. Mas é isso aí, cara. Vamos pro episódio. Cara, e hoje? Quem que vai abrir o tema? Quem que vai começar abrindo o coração aqui, compartilhando a obra? Uma das obras, né? Que mudou.
Uma das obras. Cara, eu posso fazer o seu open, né? Eu já tô acostumado a ser o open aqui no CúpulaCast. De ir abrir a roda de conversas.
Então abre pra nós.
Eu vou abrir. Vou abrir com gala, com estilo, tá?
Só pra deixar claro, episódio sem spoilers, tá, gente? Então a gente vai usar as obras e tentar trazer o que elas mudaram na gente, ou fizeram a gente passar a fazer, ou deixar de fazer, né? Mas a gente não vai entrar em spoilers, então, cara, ouça totalmente tranquilo, totalmente tranquila aí esse episódio, não se preocupa que você não vai levar spoiler gratuito aqui não, tá?
O primeiro mangá que eu quero trazer aqui, antes eu quero contextualizar que eu assisti o anime antes e depois eu fui pro mangá, tá? Porque geralmente tem alguns que eu fui pro mangá primeiro, o meu primeiro contato no mangá. Mas esse em específico, ele tem um carinho, assim, enorme, enorme pra mim. Por causa que ele traz muito à tona um sentimento na vida que eu tenho hoje de aprendizado, né? E o mangá que eu quero trazer pra falar a respeito sobre o que ele mudou tanto na minha vida, até a minha visão sobre o esporte, é Hajime no Ippo.
Olha aí, imprevisível.
Nossa, que imprevisível. Mas eu tenho certeza, aqui que o André não assistiu o Hajime no Ippo, este canalha.
Eu li 150 capítulos e eu não dropei, eu só parei de ler.
Tu leu 10% do potencial do mangá,
justo,
velho. O mangá
mas
só tem
um pouco
1.500
é a culpa
capítulos.
Do mangá em 10% ser 150 capítulos.
É One
Piece,
é verdade.
Porra.
É, eu dou um desconto porque, diferente do One Piece, ele às vezes é um pouco mensal, assim, ele não é um...
Entendi.
Também ele o cara não é publicado já semanalmente. Não, não é que ele cansou, cara, é porque ele tá fazendo uma obra de arte, né, velho?
Justo.
Então, o que eu quero trazer à tona, cara? Geralmente, quando a gente vê um mangá de esporte, a gente sempre tende a se prender um pouco aos embates, né? Hajime no Ippo não foge disso, né? Não foge de trazer embates super, super hiperbólicos e com narrativas muito profundas.
Eu acho que tu vai fazer isso, mas é legal compartilhar, que talvez o ouvinte não saiba, né, o que é Hajime no Ippo e tal. É, às vezes é o primeiro contato dele, vai saber, né?
Caraca, pior que é verdade. Então, Hajime no Ippo basicamente conta a história do Makunouchi Ippo, que é um jovem de 16 anos que sofria bullying na escola e ele não tem pai. Ele ajuda a mãe dele, né, a trabalhar como uma pessoa que aluga equipamentos de pesca. Ela aluga barco, vara de pescar, tudo, né? E ele acaba ajudando a mãe dele e vivendo uma vida normal como estudante. Só que como ele é meio tipo nerdolinha, não é nerdolinha, é aquele cara que é tipo good guy demais, sabe? Ele acaba sendo atormentado pelos garotos da escola e um dia ele é atropelado embaixo da ponte, né? Tipo, os caras puxam ele e espancam ele até ele sangrar. Ele é salvo por um boxeador, que é o Takamura. E aí o Takamura acaba levando ele pro... Depois que salva ele, acaba levando ele pro uma escola de boxe, né? Pra aqueles academias de boxe, né? Na verdade.
Uhum.
Só porque ele tava desacordado de tanto apanhar, né? E daí o Takamura acaba ajudando ele a descontar um pouco da raiva, fazendo ele bater num saco de box. E daí, o Takamura descobre que o Ippo, ele tem uma força descomunal, porque ele ajudava muito a mãe dele com trabalhos pesados, né? Tipo, carregando caixas e caixas de pesca, de peixe, ajudando ela a empurrar o barco e tudo mais, né? E a partir daí, o Ippo, ele entra na carreira de boxeador pra entender o que é ser forte, né? E daí ele vai carregando essa mensagem ao longo do mangá e se perguntando o que é ser forte. Ser forte é força, ser forte é nunca se abalar, sabe? Então ele vai se questionando ao longo do mangá, né? O que eu acho muito interessante. E uma coisa que acho que Hajime me fez perceber muito é como o boxe, ele não é uma coisa superficial, né? Como o boxe, ele é uma coisa mais profunda. E ele mudou muito a minha percepção do esporte em si. Porque na época que eu tinha assistido Hajime no Ippo, as únicas referências que eu tinha de anime de esporte era o Super 11, né, que ficou muito famoso na...
E Super Campeões.
É, e Super Campeões, né? E vamos dizer mesmo? Não é que não são boas referências, é porque o Super Campeões eu não vi inteiro na época da televisão brasileira, porque passava em um horário que eu não estava em casa, estava na escola. E eu acabava não vendo, eu acabava sempre chegando em casa e tipo vendo meio episódio, ou às vezes um picado, ou às vezes minha mãe não deixava porque ela queria ver TV. Sabe? E daí eu acabei tendo só como referência o Super 11. Cara, Super 11, assim, maneiraço, mas vamos e convenhamos que é um anime meio exagerado.
Quase
assim,
um anime de luta, né? É futebol, mas é luta, não é muito sobre o esporte, né?
Eu costumo dizer que é um show, tá ligado? Não é uma partida de futebol, é um show. Os caras dão show, né? Tipo, é umas piruetas, é tipo circo. Tá ligado? É, os caras dão uma pirueta, o cara do nada invoca uma torre de pedra no meio do campo e diz, eu defendo essa bola! E a bola, tipo, para, tá ligado? É uma loucurada. E acho que o Hajime no Ippo foi a primeira história que me fez entrar dentro de cabeça no esporte e começou a construir narrativas um pouco mais sérias e mais profundas pra eu me começar a me questionar, sabe? A questão de respeitar o seu adversário, de não menosprezar ele, e a questão acho que mais fez eu mudar como pessoa na leitura de Hajime no Ippo é sempre ter humildade e também na questão de aprender as coisas, sabe? Que nada vai ser fácil, nada vai ser entregue de mão beijada. Então, por causa que a gente acompanha a história do Ippo na carreira de boxe e ele entende que não é do dia pra noite que tu vai virar o maior boxeador do mundo, não é do dia pra noite que tu vai virar a melhor pessoa no teu ramo profissional, sabe? É com muita escala, é com muito trabalho duro, todos os dias trabalhando o 1% pra no final tu ter evoluído 1000%, sabe? Então ele trabalha muito esse arco de treinamento ao longo do tempo, né? Porque toda hora ele tá treinando, se dedicando, se esforçando, sabe? E eu acho que isso é tão lindo ver isso em Hajime no Ippo, por causa que ele não traz naquele modo Shonen Jump, que tem um arco de treinamento e depois nunca mais tem, sabe? A gente acompanha o dia a dia desse boxeador convivendo com outros boxeadores que também vivem dramas nas suas lutas, como por exemplo a questão da pesagem, né? O sofrimento de tu não poder beber água antes de uma pesagem, os sacrifícios que eles fazem para poder chegar aonde eles querem, né? Então, muitos sacrificam relacionamentos, muitos sacrificam o bem-estar, sabe? Questão tipo, de se abster de comer e de beber pra poder lutar, sabe? Se abstém de viver uma vida saudável pra se arriscar a lutar mais, mesmo tendo passado da idade. Então, eu acho que... E é tão humano os personagens, que é como se fossem pessoas mesmo, né? E daí tu parar pra perceber que na vida nada... Nada entregue de mão beijada, então tu vai ter que lutar pelos teus sonhos, né? Se tu quer, sei lá, ser um chefe de cozinha, tu vai ter que abdicar muitas coisas, né? E o Hajime no Ippo, ele se coliga muito com o meu filme favorito da vida, que é Whiplash em Busca da Perfeição, que conta a história de um menino que quer tocar numa orquestra de jazz e ele abdica de tudo da vida pra chegar no sonho dele. E muitas das vezes a gente tem que entender que a gente vai ter que abdicar de coisas e sofrer, muitas das vezes, pra estar onde a gente quer estar, sabe?
Sim, eu acho legal essa reflexão do o que você tem que abdicar vai ser de igual proporção aonde você quer chegar, sabe? Não é muito um papo sobre meritocracia e coisa do tipo, é mais um papo de que geralmente isso vai pesar na sua vida de alguma forma. O lance de, sei lá, eu quero ser o melhor em alguma coisa, eu quero chegar em algum lugar que hoje é muito distante da onde eu estou. Então, automaticamente, até vinculado com a velocidade com a qual você quer chegar lá, você vai ter que sacrificar mais coisas, né? Então, por exemplo, no caso do Ippo, se ele, nessa jornada dele, vamos supor que ele queria ser o melhor boxeador. Pra ele ser o melhor boxeador, ou o melhor da categoria dele, ou ganhar um torneio regional, sei lá, um nacional. Então perceba que pra ganhar um nacional é uma jornada muito mais longa e muito mais difícil do que ganhar um regional, por exemplo. Então, dependendo de onde você coloca o seu sonho, né, a jornada vai ser muito diferente e os sacrifícios vão aumentar ou não. Eu acho isso bem interessante, cara. Inclusive, trouxe uma frase recentemente pra... lá na empresa, né, pra equipe. Jorge Paulo Lema. Aí, ó, Jorge Paulo Lema. Um dos maiores e um dos caras mais ricos do mundo aí. E a frase dele é: sonhar alto é tão difícil, ou gasta tanta energia quanto sonhar pequeno. E é interessante, porque traz toda essa reflexão de tu se projetar onde tu quer chegar e o caminho que tu vai trilhar vai te ajudar a chegar lá. E se tu se desafiar mais, ou no caso sonhar mais alto, provavelmente teu caminho vai ser mais árduo. Se teu caminho for mais árduo, mais desafios, mais tu evolui, né? Então acho isso bem, bem legal, acho que tem muito a ver com o Hajime no Ippo, assim.
Sim, tem uma coisa bem, bem bacana também na história que eu acho legal comentar, que não é bem um spoiler, né, mas já... tu percebe isso já no começo, quando tu começa a leitura, que ao mesmo tempo que ele tá querendo adentrar na carreira de boxe, ele trabalha com a mãe dele, né, que é ele a mãe dele. E daí tem uma parte do mangá que ele fica nessa dualidade, tá, mas como é que eu vou seguir o meu sonho e ajudar minha mãe ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Será que eu vou ter que parar de ajudar minha mãe? Pô, como é que minha mãe vai viver sem mim? Quem é que vai carregar as caixas? Quem é que vai ajudar ela? E aí ele tá, tipo, nessa dualidade do arriscar tudo e, tipo, machucar a minha mãe ou ficar com a minha mãe, honrar a família, ajudar ela e, sei lá, estudar, ficar, tipo, ter uma vida cotidiana, sabe?
Aí, e não é como debate... se tivesse decisão errada, né?
Exatamente. Tipo,
não é errado, nenhum dos dois lados, né?
Sim, sim. É uma coisa que, sim, pesa na cabeça da pessoa, né? Então... pô, eu tenho um sonho, mas pra eu alcançar o meu sonho, eu vou ter que ferir pessoas, eu vou ter que sacrificar coisas, né? E daí eu acho muito legal a maneira que a história se desenrola em cima disso e debate esse assunto, né?
Eu queria conectar até com o meu aqui já, cara, que também é um de esporte, mas não é exatamente sobre os personagens dessa história terem me mudado. Eu gosto muito deles, sério, eu sou apaixonado por muitos deles. Mas eu trago aqui Haikyuu pra roda, porque a forma como ele mudou a minha vida não foi por causa dos personagens, foi porque ele reacendeu uma paixão que eu sempre tive por vôlei, né? Então eu sempre joguei vôlei na escola, eu sempre gostei, participava dos times e tal, e enfim, na educação física eu não vou dizer que eu sempre preferia jogar vôlei, do que jogar futebol, tipo, eu era esse cara, sabe? Eu preferia jogar vôlei do que futebol. Mas eu não é sempre, porque tinha vezes que a minha sala era muito ruim e não dava pra jogar, de verdade. Porque vôlei, cara, é diferente de futebol. Se tu bota uma galera meio perneta pra jogar futebol, ainda dá pra brincar. Se tu não sabe fazer um toque, fazer uma manchete, cara, não tem jogo. O jogo simplesmente não acontece.
Vamos concordar que a maioria não sabe fazer, André. Vamos concordar que a maioria
não sabe. Não, a maioria não sabe. Então é muito difícil, entendeu? Pra funcionar bem na aula de educação física. Porém, a minha mãe sempre jogou vôlei também. E eu acompanhava ela em eventos do trabalho dela. Ela trabalha numa faculdade da nossa cidade. E sempre tinha eventos grandes, assim, no sul aqui, né? No sul de Santa Catarina. E ela ia jogar. O nome do evento é COFAF. É engraçado. COFAF.
COFAF.
Aí eu ia na COFAF com a minha mãe, cara. E ela jogava vôlei e eu achava animal. E quando eu tinha chance, eu jogava junto também, à medida que eu fui ficando mais velho. Então foi uma época muito gostosa da minha vida. E eu perdi isso durante um tempo, tipo ensino médio, faculdade. E eu reconectei por conta de Haikyuu, porque eu vi Haikyuu e eu fiquei, caralho, velho, é verdade, eu posso voltar a jogar vôlei agora, eu sou um adulto, foda-se, por que eu não vou jogar vôlei? E eu voltei a jogar, cara, e tipo, é um esporte que eu sou muito apaixonado, assim, eu gosto demais da dinâmica
de
jogo.
Mas por que tu gosta do vôlei?
Cara, eu não sei explicar, cara, eu não sei... Sei lá, eu acho muito gostoso quando conecta, tipo, o cara ataca, conecta uma manchete, aí vem um maluco, levanta e tu já vira atacando de volta. Cara, eu não sei, parece que é muito difícil manter a bola em jogo. E eu acho muito massa quando o cara vê aqueles rally das seleções jogando e, cara, não cai a bola não cai, os caras se matando na quadra e a
nossa,
bola não
eu
cai.
Fico de cara nesses jogos de seleção quando vem uma bola cortada a 630 km por hora e o cara para a bola como se fosse nada.
É, não, e para certinho pro outro maluco levantar ainda, tá ligado? É muito massa, cara. Então, o Haikyuu, ele mudou a minha vida porque eu voltei a jogar mesmo vôlei faz aí uns... Vamos botar uns 3 ou 4 anos. Eu me machuquei uma vez no processo, então infelizmente eu fiquei quase um ano sem jogar por causa disso. Na verdade, eu me machuquei duas vezes. Foram 4 anos e eu me machuquei duas vezes, mas uma delas não foi com o vôlei, foi em outra parada, nada a ver.
Dá pra dizer que Haikyuu mudou a tua vida mesmo, né? Porque a lesão veio do vôlei.
Não, exato, cara. Então, tipo assim, ele inclusive me aproximou de pessoas que eu não era tão próximo, porque o vôlei, a gente precisava de 12 pessoas. E tipo, 12 pessoas é bastante gente, então me aproximou de várias pessoas, a gente jogava semanalmente, era uma rotina, cara. Teve épocas da minha vida mesmo que na minha semana era tipo top 3 ponto altos, assim, cara, eu vou jogar vôlei. Então tipo, hoje, sei lá, era quinta-feira, hoje é o dia do vôlei, tô feliz, saca? Tipo, literalmente isso, então, e ainda acontece isso. Ainda acontece isso, a gente voltou a jogar recentemente, faz um ou dois meses aí, porque eu me recuperei da lesão não faz tanto tempo assim. Tinha que fortalecer, academia e tal.
Tá com o quê? 80% da força?
Ah, sei lá, cara. Mas, teoricamente, eu nem devia estar jogando, tá? Mas, como eu voltei e tal, e, cara, é muito gostoso. E eu posso dizer que foi Haikyuu, eu posso afirmar com 100% de certeza, que foi Haikyuu que reacendeu a vontade de jogar vôlei em mim. Foi isso que fez eu ir atrás, alugar uma quadra, chamar a galera, fazer grupo no WhatsApp. Porque é um saco fazer isso. Quem organiza? Quem gosta de organizar as coisas aí? Quem geralmente é o... Com certeza alguém que tá ouvindo esse cast é o cara que organiza. É a guria que organiza. Tipo assim, vai ter um rolê. Se você não fizer nada no seu grupo de amigos, não vai acontecer. Eu, no meu grupo de amigos, eu sou esse cara. Se eu não fizer, não vai acontecer. Geralmente. Então, eu me forcei, puxei, fiz acontecer e, cara, muito bom. Tipo, valeu muito a pena. Eu gosto demais de vôlei, por isso que Haikyuu... Eu afirmo que ele mudou minha vida, cara. Então,
cara, eu vou dizer que acho que não foi só tu o único que foi impactado por esse sentimento de Haikyuu, cara. Eu acho que já vi diversas pessoas comentando na internet de fazer timezinho pra jogar um vôleizinho amistoso com os amigos, pra dar umas risadas, sabe? Eu acho isso muito legal, cara, porque não é o meu próximo mangá, né? Mas, por exemplo, o Slam Dunk fez muito isso na década de 90, né? De fomentar o esporte a partir de histórias que... conectam com pessoas, né? E eu acho isso muito, muito legal, cara, porque ao mesmo tempo que o autor tá querendo passar uma mensagem bacana de trabalho em equipe e tudo mais, ele fomenta as pessoas a saírem de casa, se exercitarem, sabe, falarem com pessoas, praticarem o esporte, né? E eu acho
pra dizer, Dude, que eu tô indo longe, eu me machuquei, por causa disso eu fiz fisioterapia, e na fisioterapia, uns 4 anos atrás, eu li o meu primeiro livro de desenvolvimento pessoal, que foi o Scrum, do Jeff Sutherland, e foi ali que eu comecei a minha jornada de, tipo, me viciar em livros de desenvolvimento pessoal, e hoje eu já consumi, tipo, dezenas. Então, perceba, olha o que Haikyuu fez na minha vida, tipo...
Caramba.
Olha então, a conexão.
Então, vamos lesionar essa outra perna, né? Porque daí o cara vai virar o He-Man, né?
Cara,
eu sacrifico a minha perna esquerda em prol de mais 10 pontos de inteligência.
Caralho, sensacional, mano. Mas é isso aí,
mas como eu tava falando, o Slam Dunk fez muito isso. E eu acho que diversos outros animes de esporte também fizeram, né? Eu lembro que na época do Super Campeões aqui no Brasil, cara, era uma loucura. Mas futebol pro brasileiro, mano, independente se tiver Super Campeões ou não, cara, a gurizada adora bater uma bola. Puxar outro de esporte, mas eu não
Caralho.
Vou puxar porque a gente avacalhou aqui, cara.
Vai virar animes de esporte que mudaram a nossa
animes
vida.
Mangás de esporte que mudaram a nossa vida,
boa.
Na verdade.
É
né?
Verdade. Ah, inclusive mangá, tá, gente? Eu botei Haikyuu aqui, mas foi o mangá que me proporcionou isso, no caso. É claro, o anime me incentivou muito mais, mas eu tive meu primeiro contato com Haikyuu foi pelo mangá também.
Esse mangá em específico, ele tem uma história bem peculiar. Que o meu primeiro contato com ele foi por um trailer de filme. E eu acabei lendo o mangá antes de sair o filme. O mangá que eu tô falando é Koi no Katachi, que é a Silent Voice.
Tava na minha lista também.
Tava na tua lista? Cara, mano, só que esse mangá aqui é surpreendente, mano. Esse mangá aqui é de
tu
um...
Tu que me recomendou,
o cara,
ele, inclusive.
O cara transcende lendo o Silent Voice. E assim, o filme é bom, sabe? Eu gosto muito do filme do Silent Voice, do Koi no Katachi. Mas, bah, pra mim não chega aos pés do mangá. O mangá, ele vai muito além do filme, né? Ele consegue, assim, entregar a mensagem de ponta a ponta. Eu acho que uma das coisas que Koi no Katachi traz é a questão de se colocar no lugar dos outros. Eu acho que é uma mensagem tão pura, tão bela e tão bem apresentada que não tem como tu ler Koi no Katachi e não sair com esse pensamento de se colocar no lugar dos outros e começar a pensar mais de como os outros se sentiriam com as suas atitudes.
Ter mais empatia, né?
Ter mais empatia. A palavra certa é empatia, né? Que é uma coisa que, convenhamos, o mundo hoje tá precária de empatia, né? A gente vive uma sociedade que o individualismo ganha mais espaço com o tempo e acaba que as pessoas também se distanciam por causa da internet, né? E, querendo ou não, muitas das vezes existem pessoas que passam a perna nas outras pra ganhar vantagem e tudo mais. E eu gosto que o Koi no Katachi, ele traz essa história ao longo do tempo, né? Não é um curto período de tempo que a história é contada e a mensagem é passada ali, né? Ele mostra como a falta de empatia pode trazer consequências tanto para as pessoas que aplicam o bullying ou praticam atitudes negativas, quanto quem recebe, sabe? Eu acho que ele mostra o serviço completo, né? Ele mostra ao mesmo tempo como é ruim pro cara que faz a maldade quanto pra pessoa que recebe, sabe? Então, sim, eu acho que é uma mensagem muito forte. Eu acho que é uma das leituras mais recomendáveis que eu tenho, porque é um mangá de 80 capítulos, cara. Tu lê no final de semana, assim, frouxo, frouxo, frouxo. Eu acho que ele é muito direto ao ponto, né? Até porque tem 80 capítulos, né? Ele não é esticado em nenhum momento. É uma leitura que se conecta um capítulo atrás do outro. E eu tenho mais a dizer que eu me arrependo até hoje de não ter comprado a coleção completa, né? Porque foi vendido aqui no Brasil, cara. Porque
foi mesmo.
Foi, acho que é um dos melhores mangás de drama que eu já li. Assim, eu não consigo lembrar de outro. É porque de drama teve Your Lie in April, que eu vi um anime só, não li o mangá. Mas que, tipo, quase chega no mesmo nível. Mas pra mim, Koi no Katachi, ele tem um saldo positivo porque o final é muito marcante pra mim, sabe? Ele é um final muito conclusivo e ele não deixa brechas.
Koi no Katachi, que é o Silent Voice, ou a voz do silêncio, né? E pra quem boiou até agora, que eu acho improvável, bem em poucas palavras, é a história de uma menina muda que entra numa escola e lá ela começa a sofrer bullying, em especial de um carinha que é o protagonista. E isso é o começo do filme, ou do mangá, né? E logo a gente tem meio que um time skip, e eles estão no ensino médio, e mostra meio que o... Não que... Não é uma vibe do jogo virou, né? Mas mostra que o cara, o bully dela, né? O cara que praticava bullying, é um bullying bem pesado, assim. Tipo, tem bastante gatilho pra quem...
Sim, bastante.
Já sofreu bullying e tal, é um negócio bem pesado, até porque a menina é muda. Então é tipo, porra, é bullying de... Cara, de uma pessoa muda, saca? Não é tipo bullying de uma pessoa que não tem uma deficiência, sabe? Então é um negócio bem mais pesado pra assistir. Mas a mensagem, como o Dude falou, é muito forte. E ele tá na minha lista, inclusive. Só pra concluir, né? E a história dá um time skip. A gente começa a acompanhar ele depois, no ensino médio. E ele cheio de traumas e cheio de problemas. E ele vai se reencontrar com ela e ele entra numa jornada de tentar se redimir, vamos colocar assim, né? E, enfim, porra, baita história. E pra mim tá aqui, Dude, porque além das lições óbvias que a gente tira de A Voz do Silêncio, de empatia e coisa do tipo, ele tava na minha lista porque foi uma das primeiras vezes que, quando eu vi o filme sendo anunciado, eu fiquei muito hypado. Tipo assim, muito hypado. Porque eu não sou o cara que vai atrás de muitos mangás novos pra ler. E muitas vezes eu chego no mangá de uma obra depois de ter contato com o anime. Ou pelo menos saber que o anime existe. E Koi no Katachi foi a minha primeira experiência real de, tipo, eu li a parada, E depois de um tempo foi anunciado, e a hora que foi anunciado eu fiquei, eu li isso aí, caralho, eu li isso aí, meu Deus, vai ficar maravilhoso, sabe? Então foi a primeira vez que eu tive esse sentimento, e foi muito marcante pra mim, porque quando saiu, o bagulho ficou em outro nível, né, o filme. E ao mesmo tempo eu tive uma das minhas decepções, que foi o lance do filme ter cortado ali, né, relativamente um pedaço, pô, grande da história ali. Então ele cortou um pedaço que, beleza, a gente não perde muita coisa, mas ele deixa várias pontas meio soltas e deixa o negócio um pouco, não inacabado, mas é
diferente. Eu acho que ele deixa de ganhar, sabe? Eu acho que ele deixa de ganhar mais coisas.
É, a gente tem um cast, né, inteiro sobre o filme aqui, né?
Sim,
então,
sim.
Acho que a minha opinião tava melhor exposta lá, mas...
É, eu acho que o filme é uma experiência não completa, mas é uma experiência muito grandiosa. Mas eu sempre recomendo o mangá pra quem quer ter uma visão um pouco mais detalhada das situações, porque muitos pontos foram rushados. E pra mim, a melhor parte, que é o arco final, ele não é nem mencionado, sabe? Eu acho que é muito legal, por causa que, ao mesmo tempo que a gente, no começo do mangá, a gente tem a visão do Shoya, que é o protagonista, no final a gente tem mais a visão da Shoko, né? Que é a garota que sofreu bullying, né? Então a gente, por os acontecimentos que acontecem, a gente tem esses capítulos que só foca na Shoko, sabe? Eu acho isso muito importante pra dar tanto a voz pra ela, sabe? Porque a gente só tem a visão dele, na grande maioria das vezes.
Não, perfeito, cara. Eu super concordo contigo que faz falta isso sim, e o mangá, ele faz isso muito bem. Agora, mudando um pouco o teor, dude, porque assim, eu trouxe Haikyuu, eu trouxe a Voz do Silêncio, agora junto contigo, né, embalei aí no teu, mas tem um, cara, que vai, não tem nada a ver com nenhum desses dois. E o mangá, um dos mangás que mais mudaram a minha vida, foi To Love Ru, cara. Olha aí, To Love Ru, cara.
Pode botar end do podcast aí, Rafa. Acabou esse episódio aqui, velho.
Sabe por quê? To Love Who, que na verdade em japonês se lê Toraburu, que é tipo trouble, a palavra problema em inglês, né? Que é a história do Yukirito. E, cara, é um etizão, tipo, genéricozaço. Ele é um dos, não um dos precursores, mas é um dos que mais ficou popular. E Bakuman, aquela outra obra dos autores do Death Note, chega a mencionar e meio que vangloriar To Love Ru, que é, tipo, eu não consigo falar Turambro, eu vou chamar de To Love Ru. Me marcou demais porque o meu primeiro contato foi com um anime. E já me marcou porque foi quando eu descobri que animes não eram só, tipo, animes tipo Naruto, 200 episódios. Eu assisti, tinha 26, eu fiquei, o quê? São só 26? Eu fiquei traumatizado. E aí foi quando eu descobri que o mangá ia além, olha aí. Por isso que me marcou demais. Eu descobri que o mangá tinha mais coisas além do anime. E eu fiquei, caralho, eu preciso muito ler. E eu li, e eu li, e eu li até o final. E na época eu prometi pra um amigo meu, olha aí, tinha 12 anos. Eu prometi pra um amigo meu, eu vou reler To Love Ru todos os meses da minha vida, porque eu sou apaixonado por essa obra. Então, assim, não dá pra dizer...
Tá aí, como é que foi a leitura do mês passado, André?
Obviamente, eu não cumpri a minha promessa, eu não reli nenhuma vez To Love Ru. Não é porque eu deixei de gostar na época, eu, com certeza, hoje, óbvio, eu olho pra trás e eu penso, porra, isso aqui é um negócio muito ruim, mas... Eu tenho uma memória afetiva muito boa com a parada, porque eu não tenho como não dizer que mudou minha vida, sabe? Porque mudou. Mudou minha visão sobre como funcionam os animes, os mangás. Foi o primeiro mangá que eu li até o final, então eu fiquei, caralho, eu fiquei tipo, muito chocado, cara. Foi muito bom, assim. Foi muito gostoso lembrar disso.
E tu falou essa parada aí de marcou a vida por ter começado a ler. O meu primeiro contato foi muito palha com mangá, sabe? Por causa que, qual que foi a ideia? Eu assistia Naruto na época, o classicaço, né? O classicaço da rapaziada. E tipo, mano, eu quero mais Naruto. E não, o pessoal fala, bah, mas é adaptação do mangá. E daí tu vai ler o mangá. E daí, eu, caraca, eu tenho que ler o mangá, mano. Eu preciso saber o que acontece com a história e tal, não sei o quê. E quando eu peguei o Naruto pra começar a ler o meu primeiro mangá, tá, já tava no Shippuden. E o anime tava no clássico ainda. Tava naquele...
Sim! Cara, eu vivi isso também, cara.
Eu preciso ler, mano. Só que quando eu comecei a ler, eu fiquei... Bah, mano, que foda. Preto e branco, né? E aí eu fiquei...
Lia da esquerda pra direita, tudo embaralhado.
Da esquerda pra direita. E daí tinha uma ordem certa pra tu ler as caixas do mangá. Tem que ler de cima da direita pra esquerda. E tal, tal, tal. E pá. E daí, tipo, eu que já li algumas HQs, eu ficava muito, tipo, mano, eu tô lendo ao contrário. Meu cérebro bugava, preto e branco. E acabei que eu, tipo, larguei por um tempo, tá ligado? E eu voltei depois de muitas tentativas, indas e vindas, né? E aí eu comecei a ler o Narutinho, né? Só que assim, cara, é muito bacana essa tua colocação, cara. Eu acho que é uma maneira diferente de dizer que mudou a vida. Porque meio que o To Love Ru, ele abriu as portas dos mangás pra ti.
Isso,
né?
Isso. Eu comecei a pesquisar mais. Eu fui atrás de mangás de... Tipo assim, eu fui atrás de mangás de outros animes de romance que eu já tinha assistido e tinha gostado. E eu fiquei, cara, deve ter também. Foi aí que eu descobri que o mangá vai além. Saca? E eu fiquei, caralho, aí que eu virei a chave, sabe? Eu fiquei, meu Deus, velho, é o momento.
Qual é a sinopse de To Love Ru mesmo? Que, bah, mano, eu tenho conhecimento zero.
Bom, vamos lá. É, como eu falei, acompanha a história do Yukirito e é um etizão, então vai ter eti pra caralho nessa história. E, literalmente, do nada, cai uma alienígena gostosona na casa dele, que é a tal da Lala, a menina de cabelo rosa. E ela começa a viver com ele. Basicamente é isso, só que ela é uma alienígena, ela é de outro planeta. E ela começa a frequentar a escola dele, só que ele já tem uma menina que ele gosta. E na verdade vai tendo outras várias meninas. E aí é o clássico trope de o cara andar, tropeçar e cair com a mão no peito da guria. Então tipo, cara, não é bom, saca? Não é bom, não é saudável de fato. É engraçado? Pra mim hoje não é engraçado, tá? Então é ruim. Mas na época, 11, 12 anos, cara, bicho, eu adorava.
É porque tu não tinha muitas referências na época também, né? Vamos concordar.
Cara, e tipo assim, pô, o cara tem 12 anos, o cara... O que, que o cara quer ver com 12 anos, cara? Não vou entrar em muito detalhe, mas o cara quer ver, cara. O cara quer conhecer, o cara fica numa, sabe, numa empolgação. Nossa, mulheres, seria muito legal eu, se tivesse várias mulheres que
nerdola
gostassem de mim também.
Caramba.
É, mas é verdade, cara. Quando o cara tá procurando isso com 11, 12 anos, procurando anime ete, anime harem... É isso, ele quer se projetar ali e pensar, nossa, que legal se tivesse várias meninas que gostassem de mim e se a menina que eu gostasse também gostasse de mim. Então tem muito disso, né? Esse flerte com essa possibilidade do cara viver essa fantasia maluca. E eu não vou negar que eu vivi isso. Claro, só que depois o cara amadurece, né, porra? E não vai querer continuar vivendo essa fantasia maluca, ainda mais porque é super ofensivo com as mulheres, né? Mas enfim. Então por isso que To Love Ru me marcou muito, assim, saca?
E é por isso que muitos personagens nesses harens são muito secos, né? São muito sem vida, né? Pra se encaixar em todos os moldes possíveis dos espectadores
quase
homens.
Quase não tem uma personalidade. O cara é tipo full bonzinho, sabe? Tipo, não, vou fazer de tudo por todo mundo.
O cara parece um NPC, sabe?
É, isso, ele é um NPC, ele
e
é muito,
e daí as
tipo,
garotas
nossa.
Gostam dele e tu fica tipo, mano, por que gostam dele se o cara é muito normal, não demonstra nada,
sabe? É isso aí, então eu não sei o quanto To Love Ru foi quem pautou esse gênero de ete com harem, sabe? Porque já existiu Love Hina, só que Love Hina ele não tem nem de perto tanto ete quanto To Love Ru, assim, tipo, nem de perto. Mas ainda essa ideia de várias mulheres que gostam de um cara, né? Então, tipo, enfim. É muito adolescente material, assim, sabe? É realmente. Mas, Dude, tu citou o Naruto. E só pra fazer uma palhinha, porque Naruto tá na minha lista.
Tá na lista de todo mundo.
Naruto tá na minha lista justamente por esse período aí que tu falou, cara. De o anime tava no normal... E o mangá já tava no Shippuden. Bicho, eu vivi essa porra. E, cara, eu tava numa parada que... Eu demorei muito pra ler o mangá de Naruto, tá? Eu demorei. Mas os meus amigos já estavam lendo pelo Naruto Project.
Aí é foda. Aí é
cara,
foda. Os amigos
e
aí lendo.
Não, mas, tipo, eu não conseguia nem compreender o que que era o fato do mangá estar na frente e o anime atrás. Porque eu nem entendia que o anime vinha do mangá, entendeu? Mas meus amigos já entendiam e eu tava muito pra trás. E eu ficava, cara, o que que vocês estão falando? Shippuden? Que porra é essa? E eu ficava muito confuso, cara. É o Naruto, eles mostravam foto do Naruto com uma roupa que eu sei, que roupa é essa, cara? Não é essa roupa do Naruto. E eu ficava muito transtornado e eu não conseguia compreender. Eu nem tinha computador em casa na época. Então eu não conseguia nem me atualizar E eu fiquei muito confuso, sabe? Tipo, eu ficava muito confuso. Eles mencionavam personagens que eu não conhecia. Nossa, foi muito traumatizante pra mim, assim. Mas aí, claro, quando eu consegui finalmente consumir o mangá de Naruto, aí eu entendi o que eles estavam... Finalmente entendi o que eles estavam fazendo, sabe?
E tu falou muito sobre essa parada de tá todo mundo lendo e tu não tá... Nossa, o Fear of Missing Out inteiro, né,
total,
velho?
O cara se sente... Imagina, o cara criança ainda.
O cara se sente fora do grupo, sabe? O cara se sente, não, eu sou de outra ilha, sabe? E os caras estão conversando sobre um assunto, eu não posso entrar, não posso interagir, mano. Isso é muito, muito desgraçado, velho. Mas eu não tinha muitos amigos pra conversar na infância sobre anime e mangá,
caralho.
Então eu tava assim. Tem as suas vantagens, né? Brincadeira. Nossa, mano, era dureza. A minha infância era dureza, mano.
Caraca, pesado, mano. Agora, hein? Caramba.
É porque na escola que eu estudava, a gurizada achava que anime era coisa de criança e coisa lá e tal.
Ah, em todo lugar, né, cara?
Eu só tinha um amigo, cara, que assistia Naruto e tal. O resto, ninguém assistia anime. Aí hoje, anime é mainstream. Todo mundo assiste anime agora.
É verdade.
Agora é modinha, né? Quando eu tô na escola, cara, é criançada. Aí quando, tipo, eu tô trabalhando, não, agora todo mundo assiste anime. Se o cara não assiste anime, o cara, ah, mano, tu não assiste anime? Como assim, mano?
É estranho. Eu concordo, tá? Dependendo do ambiente que a gente tá hoje, se o cara nunca viu um anime, o cara é, tipo, o cara é muito heterotop, tá ligado? Se ele nunca viu nenhum anime, assim.
Sei lá, nem que seja um, sei lá, um Dragon Ball da Crunchyroll, ou sei lá, viu um anime da Netflix que tem 200 animes dublados já, sabe? Então, os caras estão bem servidos hoje, né? Na nossa época, o cara tinha que fazer quase uma mineração na internet pra procurar, sei lá, episódio de algum anime.
Mangá era mais difícil ainda.
Eu entrava num site full clandestino pra baixar uns episódios, assim, ultra mega RMVB, numa qualidade duvidosa, e eu clicava em 10 links pra achar um link que baixasse a 50 kb por segundo, pra deixar a madrugada inteira dentro, pra no dia seguinte eu ter 20 minutos de prazer assistindo um episódio de anime.
Não, Eduji, tu foi da época de baixar o mangá e ele vir em um WinRAR? E tu ter que extrair tudo na tua pasta, tipo, vinha um conjunto de imagens. E, cara, era isso que tu tinha, saca? Não tinha ler online, né, cara?
Nossa, então, mano, tipo, hoje porra. A gurizada tá vivendo o dream do dream, mano.
É
o dream
verdade.
Do dream, não tenho o que reclamar.
E a gente nem é tão velho assim, veja bem, né?
É. Não, mas assim, eu comecei a ler acho que com uns 13 anos de idade, né? Faz uns 15 anos.
Então, justo, mas tipo, pensa no cara que tem tipo 30 e poucos, que viveu um pouco mais aquela...
É, isso é verdade.
A manchete, é verdade. Coisa assim, sabe? Tipo, pra ele foi mais chocante ainda ver evolução, né?
Uhum. Cara, mas eu já vi gente falando que nas antigas, eu sei que foge um pouco do tema, mas, por exemplo, lá nos anos 2000, quando saía filmes, o pessoal falava que eles deixavam o computador ligado madrugada dentro pra baixar um trailer de 1 minuto e meio. Pra ver um trailer, tá ligado? Nossa, mano.
Que viagem.
E às vezes os caras baixavam e não era o trailer daquele filme. Era outro trailer.
Normal.
Na época
Quem
do...
nunca viveu a época do Ares e do LimeWire?
Nossa, mano, a época do Ares era terrível, cara. Meu amigo. Tu nunca sabia o que tava baixando, cara. Por causa que o Ares, quando baixava, ele não começava a fazer um download do começo do vídeo. Ele começava a fazer download de vários picos do vídeo. E quando dava play, às vezes ele não começava, sabe? Às vezes ele renderizava o meio do vídeo ou o meio da música. Mano, era
muito estranho, velho. Emule. Nossa senhora.
Esse Ares aí sim. Esse sim marcou a vida das pessoas, velho. Meu Deus. Na sequência, senhores, eu tenho que trazer esse mangá maravilhoso que mudou a minha vida completamente. Eu deixei o melhor para o final. Sem sombra de dúvida. Não sei se o André deixou o melhor para o final. Mas esse anime, ele dispensa apresentações. Ele dispensa sinopses. Esse anime, desculpa, esse mangá, eu tô trocando as bolas. Mas começou pelo anime e depois foi pro mangá, tá? Ele dispensa qualquer tipo de apresentação, cara. Esse anime, ele é o dude, tá ligado? Esse mangá, droga, de novo? Mas enfim. O que eu quero falar aqui é que pra mim, um dos mangás que mais mudou a minha cabeça como criador de conteúdo e mudou a minha cabeça pra como eu enxergo as outras obras é, sem sombra de dúvidas, JoJo's Bizarre Adventure. Sem sombra de dúvida... E eu vou contar o porquê. O meu primeiro contato com o Jojo, de verdade, foi em 2014. Quando a gente tava tendo as fatídicas Stardust Crusaders, que estavam sendo exibidas. E a gente já tinha a apresentação dos stands, né? E eu vivia nessa época, uma época um pouco dark dos animes, né? Porque eu assistia as paradas e ficava, tipo, vendo... Pô, mas isso não faz sentido, isso é muito criancice, isso é muito...
Eu conheci
tipo, assim,
o Dude nessa época.
Cara, velho...
O Dude, gente... O Dude, quem ele é hoje... ele não é quem eu conheci com relação a animes. O Dude era o cara que não gostava de ReZero. Ah, ele viu ReZero. Ah, mas isso aí é muito mais do mesmo. Lá em 2000 e sei lá quando que era isso.
2014, 2016. Não, a gente se conheceu acho que 2017 ali, velho. Não foi 2016.
Não faz só isso. Imagina, foi eu te conheci antes de eu começar a namorar com a Dai, e a gente tá há quase 8 anos já.
É, mas a gente não era bem amigos, assim, era
tá, conhecido. Tá, mas eu já te conhecia. Eu falei, o Dude que eu conhecia, eu falei.
Ah, não, faz sentido, faz sentido. Nossa, eu lembro que quando eu conheci o André, quando eu vi o André assim de relance, tu olha pra ele, mano, tu não dizia que ele assistia anime, cara. Tu dizia que ele ia pro bar tomar uma com a rapaziada, tá ligado?
Ah, eu também.
Cara, eu também. Mas enfim, o que eu quero falar aqui? É porque Jojo, ele chegou numa época da minha vida onde eu tava muito chato pra assistir as coisas, porque eu não tinha nem um pouco de suspensão de descrença quando assistia alguma obra. Por exemplo, eu assistia, vamos botar aqui, se o Dude daquela época assistisse Parasite, por exemplo, que acho que tem, se não me engano, tem na Crunchyroll, que é um anime onde um parasita vai entrar no cérebro do cara e o cara para o parasita com o fone de ouvido dele e o parasita se instala no braço. O Dude daquela época iria pensar, mano, não faz sentido, cara, como assim um parasita desceu do universo, sabe? Tipo, e mano, como assim ele parou a circulação do sangue dele com o fio do fone dele, sabe? Eu acho que não faz sentido isso, né? Tipo, tentando procurar pelo em ovo.
Lógica, sabe? Em tudo, né?
Exatamente. Tentando procurar lógica nisso, né, velho? E o que Jojo mudou pra mim? Por causa que Jojo, ele é absolutamente o contrário do que eu queria na época. Ele é totalmente maluco e ele não quer fazer sentido, sabe? Ele quer que o no-sense vire o sentido, sabe? Tipo, as coisas são extravagantes, as coisas são malucas, os stands são pirados, as funções dos stands são mais piradas ainda. E Jojo, ele fez eu desconstruir aquele pensamento, tipo, tem que fazer sentido, as coisas têm que estar conectadas, pra tipo, just fun. É tipo, apenas sinta a alegria de assistir a parada e curta o momento, sabe? Não tente procurar o porquê, mas tente se divertir no momento, sabe? O Jojo, ele conseguiu me encantar por causa que, às vezes, tu não tem que procurar o sentido na história. Tu não tem que, tipo, ficar tentando conectar todos os pontos a todos os momentos e tal. Tu tem que, às vezes, apenas curtir a situação que está acontecendo agora.
Pô, mas peraí, mas teu primeiro contato do Jojo, tu conseguiu, tu virou essa chave ou teu primeiro contato foi negativo?
Tipo, não, cara, o primeiro contato não desceu. Não, o primeiro contato foi negativo. Quando eu tive contato com Stardust Crusaders e eu tive contato com os stands, eu comecei a me tocar nisso, porque eu tava com o pensamento, caraca, esses stands parecem Pokémon, sabe? E daí eu pensei, pô, mano, é como se fossem Pokémon, sabe? E aí eu comecei a curtir essa semelhança que eu fiz na minha cabeça. E com o tempo eu comecei a gostar dos stands, eu comecei a ficar percebendo mais o visual deles, o jeito que eles batalhavam entre si, como as batalhas eram, tipo, solucionadas. Não ficava reparando tanto, às vezes, no, ah, nossa, por que o stand do Jotaro não estica os dedos toda hora? Por que ele não para o tempo toda hora, sabe? Não ficar me questionando, mas sim curtindo a batalha, curtindo como o Araki ele constrói o combate de acordo com o que cada stand faz, sabe? Curtir o character design, curtir como os personagens são escandalosos, as poses, as caras dramáticas que eles fazem, sabe? Tipo, tentar rir, tentar me divertir com o momento, sabe? Parar de ser um cara chato, entende? De tipo, ah, nossa, o personagem tal poderia ter ganhado se tivesse ligado o poder máximo, tipo, o cara assistindo Dragon Ball, nossa, por que o Goku não vira a forma final dele e parte pra cima do cara com todo o poder de luta que ele tem? Por que ele fica enrolando? Não faz sentido isso, sabe? Eu acho que parar de ser um cara chato é muito importante pra se divertir, sabe? Eu acho que ser um cara cri-cri a todo momento é uma coisa muito chata.
E aí isso meio que moldou a forma como tu enxerga outras obras também, né? Porque meio que tu começa a tentar entender qual é a intenção do autor.
E isso, André, é muito legal, que fez eu me conectar com o meu eu criança. Porque eu lembrava que quando eu era pequeno, eu assistia Músculo Total e eu adorava. E daí eu me toquei, cara, é a mesma coisa que eu tivesse assistido Músculo Total, cara.
E não faz sentido nenhum, né, Músculo Total.
Exatamente, eu assistia Músculo Total, eu curtia pra caramba, e eu me divertia pra caramba, e às vezes eu não, tipo, tentava coligar os pontos, não tentava ver se fazia sentido ou não. Eu curtia o momento, sabe? A batalha, o embate da situação, sabe?
A criatividade da parada,
como os personagens são diferentes entre um e outro, o jeito que eles usam as suas peculiaridades, sabe? Eu acho que...
Mas que curioso. E o Jojo, mas o Jojo te pegou no... O Jojo te pegou no mangá ou no anime?
No tipo, mangá, no mangá.
No mangá já, porque dizem que a experiência é, tipo,
é muito
é bem diferente. É, dizem que é bem totalmente diferente. E o que te pegou foi no mangá, então.
Foi no mangá. Tipo, o anime é muito bom, o anime é excelente, assim, ele eleva bastante a experiência do mangá. E ele é bem fiel, tá? Ele é bem fiel. Mas é porque, pro estilo de história que o Jojo traz, o mangá, ele dá muito mais impacto. Porque, por exemplo... Uma pose em Jojo é, tipo, é um frame, tá ligado? Uma pose em Jojo é uma página, sabe? Então tem uma diferença, tipo, a pose que o cara vai dar o golpe, né? É uma pose escandalosa, cheia de efeitos do stand. No mangá é uma página, sabe? É como se fosse uma pintura. E daí, mano, não faz sentido a pose que ele tá fazendo, mas... Artisticamente é bonito aquela pose, sabe? E é estiloso e é muito style. E tu fica tipo, mano, como é bonito, sabe? É tipo como se fosse uma figurinha de um álbum, sabe? É como se fosse uma figurinha de um álbum. Ela é apenas bonita, ela não tem tanto significado assim, mas ela é linda e tu pode apreciar a beleza.
Legal, cara. Porra, que da hora. O meu último aqui, cara, ele não tem uma função tão grande em mudar a forma como eu consumi animes e mangás e essa parada toda. Não sei se abriu minha cabeça pra esse tipo de entretenimento e coisa do tipo, mas parando pra refletir, porque eu refleti um pouco antes de vir gravar esse cast, óbvio, né? Porque animes que fizeram refletir a vida.
Mangás.
E eu cheguei em Re-Life, dude. Re-Life. Porque eu já compartilhei, inclusive no... A gente tem um episódio do CuplaCast, que é tipo episódio 4, que é animes que mudaram a nossa vida. É muito antigo esse episódio.
Nossa senhora. Porra,
é ridiculamente
não
ridículo.
Não sei se eu teria coragem de dar play nele.
Cara, eu não sei se der play no episódio, vai tocar no Spotify. Não sei, às vezes deu erro já, a gente nem sabe. Tipo, é muito antigo essa porra.
Vai sair fumaça e, do...
e lá eu compartilhei Steins Gate como o anime que mudou a minha vida. Quer dizer, que fez eu refletir sobre a vida, né? Porque, pois é, acho que a gente até se perdeu no tema, parando pra pensar, né? Era refletir sobre a vida ou mudou a minha vida? Foda-se, né? Sei lá. Mas o anime lá, ele me pegou porque a jornada do Okabe em Steins Gate... Eu não vou entrar em muitos spoilers aqui, mas é aquela vibe de ele ter que reviver muitas vezes a mesma coisa até conseguir, de fato, ir pra frente.
Isso.
E resolver a treta.
Exatamente.
Tipo, bem por superficial aqui. Até pra não entrar em muitos detalhes de Steins Gate, porque não é o tópico aqui. Mas Re-Life, que conta a história de um cara, que ele já é um adulto e ele, entre aspas, fracassou na vida, né? Ele é um cara que ele não tem o que fazer pra voltar pra sociedade japonesa, tipo, pra ser aceito pela sociedade. Ele é um niche, ele não trabalha, ele não tem currículo, então como ele não tem currículo, ele não consegue emprego. E vira um ciclo, né? Porque se ele precisa de currículo pra pegar um emprego, mas ninguém contrata ele porque ele não tem currículo, bem-vindo ao século 21, né? Então, tipo, o cara não consegue voltar pra sociedade lá. Eles são muito mais rigorosos do que aqui no Brasil. Tipo, se você fica 1-2 anos sem estudar, você já é um merda. Se você fica 1-2 anos sem trabalhar, você é um merda. Pelo menos na época que Re-Life foi escrito era assim. Não sei se isso vem mudando no Japão, tá? E Re-Life, ele é um webtoon, na verdade. E ele teve uma adaptação pra anime. Eu assisti primeiro o anime na praia. Então, tipo, aqui eu tinha muito, quando era criança, é muito comum, porque a gente tem uma praia muito perto aqui da nossa cidade. A gente mora meio no interior, assim, tal. Talvez onde você que esteja ouvindo mora em São Paulo, tal, muito maior. A gente passava na praia e, tipo, desconectado de tudo, assim. Porque não tinha internet, não tinha porra nenhuma lá. Então eu baixava as paradas num pendrive, colocava num PC, num notebook velho e assistia. Eu assisti Re-Life lá. E acabou totalmente aberto, assim, e eu não tinha como terminar. Porém, na faculdade, cara, eu tive contato de novo e foi com o Webtoon. Foi o primeiro Webtoon que eu li. Porque ele é diferente de um mangá, né? O estilo de leitura é diferente e tal. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o Webtoon. Então, me marcou já por causa disso também. Mas ele me marcou principalmente pelo tema dele. Porque em Re-Life, a gente acompanha o protagonista, que é o Nietzsche, que eu falei antes. E ele recebe a oportunidade de tomar lá uma pílula milagrosa e ele meio que volta a ter a aparência de tipo 15, 16 anos, uma parada assim.
Eu acho maluco que a pílula é uma pílula azul, velho.
E aí,
é um azulzinho.
E aí ele vai pra uma escola normal E lá ele vive a sua vida como uma chance de se recolocar na sociedade. Tipo, cara, se você for bem aqui, você vai ganhar um emprego. Basicamente é isso que a empresa que fornece essa droga, né, essa pílula, esse remédio, promete pra ele. E aí ele entra nisso, ele entra nessa jornada e ele vai então tentar reviver a vida dele, reviver a vida que ele não aproveitou. E é aí que Relife me pegou, porque, dude, olha a pira que eu já caí. Às vezes, sabe naquela calada da noite, quando tu não consegue dormir, tu começa a pensar numas paradas? E eu já pensei, tipo assim, eu gosto muito da minha vida como ela é hoje. Eu sou muito satisfeito, eu sou muito feliz. Eu comecei a pensar, dude, pensa, tá, tu gosta da tua vida de hoje, dude? Gosta ou não?
Gosto, gosto.
Satisfeito? Satisfeito com a tua vida?
Satisfeito nunca, sempre em busca de mais, mas eu tô feliz.
Tá feliz. Vamos supor que tu agora, a tua mente de agora, quem tu é agora, fosse, sei lá, teletransportado pra tua mente do dude de 14 anos.
Tá.
E cara, tu quer voltar exatamente pra onde tu tá agora, nesse momento. E como que tu vai viver a tua vida, tipo, dos 14 até os 28, que é mais ou menos o que tu tem agora, como que tu vai viver exatamente de novo pra chegar no ponto que tu tá agora? Porque tu tá satisfeito agora, tu não quer nada diferente.
Nossa, mano, mas isso é um pensamento muito maluco, né?
Cara, é assustador pra mim, porque eu caí na pira e eu comecei a pensar, cara, e se acontecesse isso comigo e eu não conseguisse realmente executar as coisas da forma como eu executei e, sei lá, eu não estivesse namorando, não estivesse morando com a Dai hoje?
Tecnicamente, tu executaria melhor.
Não, por causa vamos supor, mas um jogo de várias variáveis que, por exemplo, me colocou lá na festa que eu conheci a Dai, que é a minha futura esposa, que é a pessoa que eu amo. E se eu, por já ter a minha cabeça de hoje, não tomasse a decisão de ir na festa, ou fizesse alguma coisa diferente, sabe? Isso poderia mudar completamente a minha vida. E por isso que ler Relife me pegou. Porque se acontece, eu comecei a refletir sobre isso. Eu quero mudar a minha vida, eu queria a chance de voltar e viver de novo alguma coisa. E eu comecei a pensar, cara, não quero, isso me assusta, saca? Eu fiquei, cara, porra, não, eu quero voltar pra onde eu tô agora, tá ligado? Sei lá.
Eu acho que isso mostra, na verdade, o quão triste é a vida de alguns japoneses quando eles preferem isso do que viver a vida atual, né? Eu acho que isso fala muito sobre as pessoas que têm esses problemas lá no Japão, né? Porque quando eu olho também, me dá um pouco de medo, porque eu gosto de estar onde eu tô, mas eu obviamente não tô satisfeito, né? Eu quero mais. Mas ao mesmo tempo, eu me dá uma canseira, porque tiveram momentos conturbantes da minha vida. E eu não sei se eu ia aguentar passar de novo, sabe? Não sei se eu teria a mente pra isso, porque quando o cara é novo, o cara às vezes tá um pouco blindado, porque o cara não passou pelo ocorrido, né? Mas quando o cara tá mais velho, e o cara passa por momentos traumáticos, às vezes a cabeça já tá, tipo, pesada por causa das outras experiências que tu viveu na vida, sabe?
Sim.
E eu acho que eu entendo esse ponto do japonês gostar disso, porque como a vida foi, como a vida atual é muito sofrimento e o que ele passou também foi, a única coisa que resta é o reset, né? Então, eu acho que é plausível eles gostarem desse tipo de história, né? E eu acho legal que também o Relife, ele incentiva a mudança também, né? Não é só, tipo, a única salvação é um reset na vida, né? Até porque o cara, ele só tem o corpo, né, de um garoto novo. Ele ainda volta a ser a pessoa velha,
sim,
né? Ele tem que enfrentar a vida adulta, né? Não é uma fuga.
Exato.
Aquilo não é uma fuga. Aquilo é como se fosse um tratamento, né? Como se fosse um remédio pra TDAH, como se fosse um remédio pra ansiedade. Ele vai te ajudar a tu se não é reentrar, é tipo, ele vai te ajudar a tu se reintroduzir na sociedade, sabe? Porque querendo ou não, na escola tu vai conviver com várias pessoas, né? Então eu acho isso bem legal mesmo.
Sim, cara, tipo, é muito isso. E ele se conectou comigo por causa disso. Principalmente porque até, Dude, tu falou, os japoneses e tal. Mas, cara, no mundo inteiro tem pessoas que queriam voltar no tempo pra reviver a sua vida porque acreditam que não aproveitaram de alguma forma, sabe? E claro, se eu pudesse voltar pontualmente em momentos na minha vida, fazer alguma coisa diferente, acho que meio que todo mundo faria, mas ao mesmo tempo eu não faria porque eu tenho medo das consequências que essa pequena mudança, meio efeito borboleta, saca? Eu voltar lá e mexer naquilo, o que que isso pode impactar no meu presente agora? E meu presente agora é bom, eu gosto do meu presente agora.
O efeito borboleta é forte, velho.
Pois é, então Relife me fez passar por tudo isso ainda mais, sabe por quê, dude? Eu tava lendo essa porra escondido na obra durante meu estágio de engenharia civil.
Mudou a tua vida mesmo, hein?
Na faculdade.
Mudou mesmo.
Veja bem, hoje não faço nada a ver com engenharia civil. Talvez tenha sido o Real Life que fez eu me ligar. Será que eu vou querer viver uma vida que eu não tenho certeza? Um ramo que eu não tenho certeza? E tá aí, ó. Não estou seguindo minha área.
É isso aí.
Cara, e era isso, dude. Fomos longe de fato hoje, hein?
Não, mas tu sabe quem vai ir mais longe que a gente? O ouvinte, quando responder a perguntinha relâmpago, qual mangá mudou a vida dele, qual perspectiva trouxe, deixe nos comentários do YouTube e também no do Spotify, né? E deixa as estrelinhas também, né? Responda lá na parte de comentários pra gente. A gente tá bem curioso pra saber de vocês quais mangás vocês leram e também o que que trouxe de bom pra vida de vocês.
Exato, o que que você começou a fazer, o que que você deixou de fazer depois de uma leitura de um mangá, cara? Compartilha com a gente, isso vai ser muito maneiro. Inclusive os comentários, eles estão de parabéns, tá ficando muito massa, vocês estão comentando mais mesmo. E cara, comenta mais, porque como eu e o Dude falamos, talvez a gente esteja mudando a sua vida e a gente adoraria saber disso, porque é pra isso que a gente faz o CupulaCast. Não é pra, sabe, não é só pra isso, é óbvio, a gente gosta de fazer pela gente. Mas é muito importante pra gente saber que, de alguma forma, pessoas, Brasil e inclusive no mundo, porque a gente tem ouvintes em vários países diferentes, provavelmente brasileiros, né? Mas ouvintes que estão em vários países, então a gente tá mudando pessoas que estão espalhadas pelo mundo. Então, pra gente isso é muito relevante, sem dúvidas é um dos principais motivos pra gente produzir conteúdo. Então, cara, compartilha com a gente, compartilha um pouquinho dessa história com a gente. Nem que seja só um comentário, cara, não comento muita coisa, provavelmente não vou comentar mais no futuro, mas tô ouvindo vocês e vocês já mudaram minha vida, mudaram um dia, mudaram uma hora da sua vida. Sei lá, cara, ia ser muito gostoso de poder ler um comentário assim, tá? E era isso. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A tempestade vai passando. Um abraço. Falou. Falou.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.